Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Permita-me entrar aí no seu espaço sagrado, através dos seus ouvidos, a porta da magia, só para dizer: emocione-se. Você sente e logo existe. Você acaba de cair do céu para mais um dia da sua história, mais um dia de experiência humana. Está no ar um novo dia, está no ar uma nova manhã. E o dia é seu, hein? E aí? Isso te anima? Vai fazer o que com esse dia? Vai fazer o que com esse tempo? Vai fazer o que com esse sentimento? Vai fazer o que com esses pensamentos? Vai fazer o que com esse sonho que você sonha? Vai fazer o que de bom? É sexta-feira, sextou. E é o seguinte: hoje é mais um dia para fazer parte do mundo, da história do mundo, fazer parte de tudo, porque é para isso que você está aqui. Não dá para ignorar, não dá para se isentar, você tem que estar aí, especialmente assumindo, bancando a sua própria história a partir de agora, tá? Então é o seguinte, o papo é futura habilidade para começar. Esse papo que a gente tem sempre repetido aqui, esse papo da gente em palestras também, dentro do contexto de empresas e de tudo, mas nada acontece, absolutamente nada acontece em empresa, nada acontece em organizações, nada acontece no mundo se não começa por uma alma, por um coração, por seu. Aí depois a gente junta as emoções. Mas enfim, está no ar uma nova manhã e você é parte de tudo. Você é parte das mudanças que estão ocorrendo inevitavelmente e você também é um promotor. Você é um indutor de mudanças a partir da sua visão, da sua interferência no mundo. Certo? Vamos fazer o nosso papo. Nosso papo de comunidade. Vamos falar sério. Já que é inevitável a mudança, seja protagonista da própria mudança. Ou mesmo que você embarque nas mudanças que estão em curso, que você seja protagonista, mesmo que a mudança não seja uma proposta sua. A onda do mar vem de qualquer jeito, é você que escolhe o jeito de surfar. Se você vai brincar igual Medina, você vai flutuar. Tudo é uma questão de competência, de habilidade, de desenvolvimento, mas você tem que querer a onda. Lembrar que as mudanças estão aí, elas te convidam, elas exigem de você e elas não esperam. Também as mudanças que você tem que promover também não esperam. Uma lei fundamental da natureza, é uma lei inflexível. E quem não enfrenta as mudanças, quem não participa da mudança, quem não quer a mudança, já sabe, né? É a lei da evolução, desaparece. Você quer desaparecer? Ou você quer brincar, quer participar disso tudo? Aí é que tá o encanto de viver. Você tá viva, você tá vivo, isso já é um milagre. Então, queira o jogo. Resistir às mudanças é o mesmo que viver preso às grades de uma prisão, só que essa prisão é o passado, sem que você se dê conta disso. Como se você preferisse a prisão, a aventura, a brincadeira, o jogo. Quando aceita as constantes mudanças aí, no pulso das relações, das situações, e usa essa mudança como motor da sua própria transformação, aí você ajuda a criar o espírito do futuro e acha lá o seu lugar também. Pois é, o espírito do futuro, ele nasce quando você acha o seu lugar no futuro. Eu faço a palestra do Futurabilidade e eu fico lembrando isso. Qual é o futuro que te inspira? Onde é o futuro que você vai estar? Como é que você vai estar nesse futuro? Mas para isso, olha, é preciso estar nu, nua. Nua de queirine ou de roupa? Não, é uma intimidade maior. Despossuída, despossuído de preconceitos, sobre si mesmo, limitações, crenças limitantes que você tem, dos resíduos limitantes daquilo que você já foi, não é mais, das situações, das circunstâncias que não são mais. Porque, como uma criança que acaba de chegar à praia e quer brincar com a onda, você precisa estar livre, tem que olhar para a onda, não olhar para você, é querer a onda. É preciso ir para esse futuro com a mente, com o coração, com a alma, tudo de braços abertos, é preciso querer. Ser protagonista é estar na pele do ator principal das mudanças e não na pele da vítima das mudanças. E de qualquer maneira a mudança passa como um rolo compressor, mas ela não é negativa, você que torna ela boa ou ruim. É claro, tem que entender que mudar às vezes mexe com tudo, vira mesa, bagunça, uma entropia. Mudar inclui o caos. Entropia é aquele caos da criatividade. Mudar inclui ansiedade. Será que vai dar certo? Será que vem? A expectativa, a ansiedade também, é um motorzinho. Mudar é isso aí, você fica com expectativas fantasiosas, já fica viajando. As expectativas são boas ou ruins, né? Às vezes a expectativa vira uma ilusão ou vira um fantasma. Pois é, expectativa tem medo, tem coragem, tem dor. É um jeito de você ficar internamente antecipando. Mas, olha, para ir para o futuro é preciso embalar o velho. Mas embalar o velho com respeito, né? Embalar o velho com cuidado. Poxa vida, foi sua história, a história com quem você viveu, a história do mundo, a história daquilo que te trouxe até aqui. Então não desrespeite aquilo que foi, nem que tenha sido doloroso, nem que você tenha sofrido. Não desrespeite essa história, é você. Mas enfim, o futuro é ter coragem de escolher, aí sim, o que fica, ó, isso fica aí no passado. O que vai ser deixado aí nesse lugar, tudo bem, tá no arquivo morto. E escolhe aí então o que vai embarcar com você no próximo trem, pro novo destino. O que é que você vai precisar, o que, que vale a pena levar. E olha, se quer um conselho, pegue, vai sem malas, tá? Isso é estar nu, vai sem malas. O processo de mudança, o processo de criar futuros é exigente, é assustador, é angustiante, é envolto em incertezas, mas o que não é? Por isso que também é emocionante, é excitante, é enriquecedor, é a jornada humana que te convida a um novo, é enriquecedor. Imagina um atleta na Olimpíada, tanta gente boa ali, disputando o pódio, é isso aí. Será que vai dar? Será que não vai dar? E se não for pro pódio, perdeu? Não. Tá no jogo. Bom, a mudança é isso aí. Ela te convida a respirar ares novos, a inaugurar uma nova vida com possibilidades de dessa vez começar melhor. Pois é, sempre a possibilidade de mudança vem com essa esperança de começar melhor. Aí você abandona também os velhos erros, aquelas pisadas de bola, aqueles vícios mentais, aqueles vícios emocionais, aqueles vícios econômicos, aqueles vícios relacionais, aqueles vícios de toda espécie. Você fala assim, isso não vai pro trem do futuro. Né? Se você abandona aquela rotina limitante, é porque a rotina ela é boa, ela te organiza. Você sabe o que precisa estar numa rotina para te estruturar. Às vezes é uma rotina que te prende, que te limita, então, olha, às vezes foi um conforto, entre aspas, né? Então é limitante. Então, você tem que ter essa decisão, essa autonomia de largar essas coisas velhas, essas coisas que não servem mais, essa velha roupa que não serve mais, e ainda ter a agradável sensação que você vai descobrir que você está no jogo, que você não é uma carta fora do baralho, você está no jogo, está para um novo jogo. É bom saber que você é a carta mais valiosa no jogo, que você é o Coringa, que a sua carta não tem um valor determinado, a sua carta tem o valor que você quiser para o momento. O Coringa é a carta flexível, é a carta que aceita os lugares diferentes no jogo, ela surge em algum momento, é a criatividade. Então todos os dias aí, ó, avalie seu comportamento, avalie aí a sua trajetória, todo dia de análise. É assim que a gente cria o futuro. Não é o futuro de amanhã, é o futuro de agora, porque o futuro é agora. O amanhã não existe ainda e nem o passado, só existe o agora, o hoje, enquanto você respira. Então, localize aí o que é, o que tem sido contraproducente, contra o resultado, contra a sua performance. O que faz mal, analise aí o que está fazendo mais e pense já no que fará bem. E já adote aí mudanças. Mude, mude sem hesitar. Pois é. Para que não mude por mudar, mude por análise. Mude sempre que precisar. Mude. Veja que as coisas estão mudando. Quebre a cabeça, quebre as regras, quebre as correntes, quebre as paredes, até achar o seu próprio povo, até abrir o seu próprio caminho. Mas saiba que você tem que mudar. Mude. O que é que tem que mudar? Você não precisa mudar tudo, você não vai deixar de ser você. Mas o que é que você precisa mudar? Esteja certa de uma coisa, hein? O medo te trava, né? O medo vai te inibir. O medo, ele vai perturbar até a sua análise, ele vai perturbar o seu julgamento. O medo vai dizer para você, não, seja mais seguro. É o medo aí. O medo, ele faz com que a análise do caminho seja turva, né? Você não enxerga o caminho. Ele embaralha as ideias, ele embaralha os sonhos, ele cria fantasmas. É isso aí, cria fantasias positivas, não fantasmas. Porque essa é a hora do momento criativo, tá? E também, a gente treme, né, diante da possibilidade de simplesmente não darmos conta. A gente treme até com a possibilidade de dar certo. Tem gente que não tem medo de que as coisas deem errado, tem medo de que dê certo. E a responsabilidade de mudar de estágio, de mudar, né, de subir o sarrafo na competição. É isso aí. Você sabe que quando você melhora, a exigência vai ser maior ainda. Isso eu não quero, isso quero ficar na minha vidinha. Pois é, mas é também a gente acha que não vai dar conta. Isso também é uma crença limitante. A gente treme diante dessa possibilidade, porque a gente se acha velho, se acha obsoleto, acha que não é capaz mais de aprender, acha-se incompetente. Em especial quando a gente tem que encarar, né, frente a frente, como a gente está no mundo hoje, as novas tecnologias, novos processos, nova vida, novo amor, nova vida, nova família, novo tudo. E aí você fala, não, esse mundo não é para mim. Mas não é isso, tá? Enquanto você tá vivo, o mundo é pra você, o mundo é seu e é você que vai traçar o seu caminho. Você não precisa embarcar em todas as mudanças, você não precisa embarcar em todas as ondas, você tem que estar na sua onda, dentro das ondas do mundo. Mas você não precisa vestir a roupa que não fica bem pra você, não precisa ter o cabelo que não fica bem, você não precisa ter o corpinho, sabe, que você não pode ter, sabe, nada. O que importa é você estar respirando, coração batendo, estar com lucidez, estar com essa capacidade de fazer. Então mude progressivamente, isso aí, sempre avançando um pouquinho, evoluindo positivamente, mesmo que lentamente, aliás é sempre lentamente, mas mude, tenha a sensação de que você está fazendo algo. Seja a dona, seja o dono da mudança e saiba entender então quando é uma mudança grande, que vem do mundo, que você não pode ignorar, que você não pode deixar de participar, para não ficar para trás, para não desaparecer. Acredite em você. Queira estar com você. Goste das mudanças pelo movimento que ela vai fazer com você, tá bom? Futura habilidade é o futuro que inspira. Meu papo adaptado sempre para pessoas, organizações, os papos por aí. Que essa reflexão que a gente tem todos os dias, jovens, velhos, pessoas pobres, pessoas ricas, famílias, pessoas que estão vivas, ocupando os diversos postos e organizações, precisam se engajar nesses movimentos de mudanças, em nome da sua própria vida, em nome das suas organizações, em nome do mundo que a gente vive, em nome da sociedade. E se você não está nessa, então você não está, você não é uma árvore. Embora a árvore tenha o seu papel, ela está na própria. Você é um ser humano, você imagina, você cria futuro, você inventa. Então, seja isso, esteja com a gente. Feliz dia novo, seu primeiro programa. É um prazer estar com você, começando esse dia e pensando você hoje, pensando no futuro. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu estou saindo aqui direto do felizdianovo.com.br, tá? É o nosso portal. Tudo que você ouve aqui você encontra lá, e lá você vai encontrar também o programa daqui assim que acaba, que tudo vira podcast, tudo está alimentado e tem as boas notícias lá para você acompanhar, tá bom? Para você ler com mais profundidade. Tiago Toledo pilotando tudo para chegar até você aí nesse momento, em todas as redes sociais, em todas as plataformas, multiplataforma, Rádio Positiva da Via Guiar, Rede Blitz de rádio também, Robertinho Vilela. Roberto Toledo também aqui no piloto do Onion Media, que é quem segura nossas produções sempre, a produção de muitos podcasts e produções por aí, eventos, podcasts, vídeos, tudo aí. Fala com a gente. Palestras, diálogos nutritivos. Juntos, vamos nessa. Isidro Toledo pesquisa. E é o seguinte, olha só, no programa de hoje, o audiobook, vamos ver o que dá tempo, né? Já falei bastante hoje, hein? Comecei falando de futurabilidade, aí ninguém segura, né? A alma no negócio, não é a alma do negócio. O negócio não tem alma, é você que coloca a alma lá. É o que diz Ken O'Donnell com o título desse seu livro, A Alma no Negócio. Vou destacar aqui o tópico, os recursos do ser. Questão do dia aqui, ó, falando de mudança. Você gosta de ser a pessoa que você é? Vai lá no espelho e pergunta para você: eu tô feliz com a pessoa que eu sou? O influencer do dia é um filósofo que se deu mal. Se deu mal porque ele mexeu com tradições, né? Ele botou o pensamento para dizer. Ele era, né, de uma família judia, no fim ficou mal com os judeus, ficou mal com os cristãos, porque ele simplesmente deu uma concepção não tão fantasiosa de Deus. É o filósofo Spinoza. Sobre Deus, ele diz assim: procure-me dentro de você, é aí que estou batendo em você. Ele dizia que, na verdade, Deus está em todo lugar, em toda manifestação da natureza, e que se a gente procurar esse Deus, a nossa imagem e semelhança, ficar desenhando um Deus como se pintou o Deus, né, na arte, né, renascentista, isso tudo é fantasia. Diz que Deus, eu entendo também, eu sou do Deus de Spinoza, como o Einstein, mas é isso. Mas vamos falar sobre isso, sobre o Deus de Spinoza hoje, que é esse Deus que está aí dentro de você, que está em todo lugar, que está no dia que amanhece, no sol, na lua, no pássaro que canta, na criança que sorri, no velho que te olha. Frase musical do dia, Caruso. Caruso, a música que foi feita pelo Lúcio Dalla, que ficou clássica aí na interpretação de Luciano Pavarotti. E é o seguinte, essa música despertou aquela onda, né, de áreas, de cantores, de tenores. Mas eu vou destacar o Caruso porque hoje é a data em que morreu o grande, uma lenda da ópera, o Enrico Caruso. Palavra-chave do dia, felicidade. E diz o Voltaire aqui, um momento de felicidade vale mais que 1000 anos de celebridade. Destaques do dia aqui, porque é notícia boa que interessa. Amazônia IA fala em português e foi criada por pesquisadores brasileiros. É uma inteligência artificial que tem o nome de IA, de Amazônia, digo. Raíssa, a Raíssa, nossa Raicinha das Olimpíadas, ouviu o Djavan e levou medalha. Por que escutar música ajuda a concentrar? Eu sempre ponho aqui a música por isso. Ajuda você a limpar sua mente de pensamentos tenebrosos. Você põe a música para não ficar pensando mal, para não ficar pensando coisas ruins. Então faz uma faxina. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, vamos estar com você. Deixa eu dar um oi rápido aqui para todo mundo, para quem chega na janelinha da frente, quem está aqui na frente dando oi, bom dia para o Irineu Elias Silva, feliz dia novo, obrigado aí. Vamos lendo rápido tudo. Sandra Ormeni, feliz dia novo, gostaria de desejar meu parabéns ao meu filho querido, Felipe, que completa hoje 16 anos. Felicidades aí, Felipe. Mamãe mandando um beijo pra você. Felicidade aí, Carlos Alberto Machado. Gente, sextou. Primeira sexta do mês. Vamos com amor. Vamos com amor. Sempre com amor. Flávio Silva, de Embu das Artes. Feliz dia novo, direto aí de Embu. Ana Lúcia Mazura. Só indo que se vai. Aí é tudo, hein? Só indo que se vai. Fernando Silvestre, sextou com alegria. Vamos que vamos. Parado não dá pra ficar, né? Surpreenda-se, inove, saia da rotina, desafie-se. Você pode, você consegue. Boa, Fernando. Vamos trocando ideias aqui com todo mundo aí, Cardoso. Tamo junto, feliz dia novo. É, Fernando Silvestre Gano, chega mais, meu amigo. Seja muito bem-vindo, trazendo as boas novas, é isso aí. Sextando, Lúcio Lima, Hyundai, Paraíba. Feliz dia novo, Geraldo Martins também, Pernambuco, Vila Nova Canaã, Fernando Martins, feliz dia novo, tamo aí, Robério de São Gonçalo dos Campos, Bahia, mandando um alô, Marco Aurélio Teixeira da Silva, tá lá embaixo no Rio Grande do Sul, tamo aí, olha aqui, ó, o meu amigo aqui, Fernando Silvestre dizendo, mas tudo passa, tudo passará e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. É o Nelson Nelly que cantava assim, a vida, as mudanças fazem parte do aprendizado. Ó, tem a minha música também, o meu rap aí, o rap. Procura aí, Irineu Toledo, tudo passa, que tem meu rap também, tá? É, tudo passa. É o rap da transitoriedade, da mudança. Valnei Silva, Deus no comando. Fernando Silva, Fernando Martins, tamo aí, tamo junto. Olha, feliz dia novo, seu primeiro programa. Thiago, vamos fazer essa virada no apoio de G-Info, Folha Fácil, Trilha Empregos. Emprego que você procura, tá procurando você. Trilhaempregos.com.br, Puriflora, Revitê, o creme anti-age pra ajudar essa pele sua aí. E também Puriskin pra atenuar os sinais, as marcas, os sinais aí de expressões e do sol, tá bom? Acessa lá felizdianovo.com.br e eu já volto aqui com o astral do dia para você.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha, tá amanhecendo um dia lindo aqui no Japirineus, tá? Na Serra do Japi, vamos aí ao astral do dia. Vivemos juntos, eu aqui, você aí, não sei onde, diga pra mim aqui no YouTube, diga pra mim aqui no Facebook, que aí eu recebo a sua mensagem na hora. Vivemos as emoções do dia 2 do mês 8, agosto de 2024, calendário cristão, 5.784, calendário judaico, 1.422 no calendário islâmico, calendário chinês, 4.722, ano do dragão, sol do signo de leão, inverno brasileiro. Elmer Balgrátis, da astrobrasil.com.br, que faz o nosso mapa aqui todos os dias e pode fazer o seu também. Diz que esta sexta-feira estimula a sensibilidade, a transparência e pode despertar seu lado mais romântico e acolhedor. Então, sexta-feira, você está com ar romântico, é bom. Estas qualidades favorecem o bom entendimento nas relações românticas, mas também nas relações familiares e profissionais. Se é um momento adequado para fazer ajustes pessoais, se desvencilhar de condições emocionais que não contribuem para o seu real ser. Mas também pode ser o tempo para relembrar e se conectar com pessoas do seu passado. Pontos fortes da energia do dia: alegria, sensibilidade e inspiração. Pontos fracos: negligência, ilusão e enganos. Agora vamos para o papo de luz, o papo da alma, direto da brahmakumaris.org.br. Acessa lá que você tem muito conteúdo sensível para a essência, para o autoconhecimento. E o papo hoje da Brahma Kumaris aqui para você é doação. Diz que há três tipos de doações. Primeira, a doação que você faz com seus pensamentos. Segunda doação, a doação que você faz com as suas palavras. E terceira, a doação que você faz com as suas ações. Doamos para que os outros experimentem amor, paz, felicidade e força. mas o resultado de tais ações genuínas e altruístas é que aqueles que doam ficam livres de negatividades. No mercado de ações, pode haver perda dos rendimentos, mas quando fazemos boas ações, nunca há perda, só lucro. Quando tempo, pensamento e respiração são usados de forma digna, tudo acaba bem. Compartilhar é o maior negócio de todos, diz Dadi Janki, que foi uma das dirigentes mundiais da Brahma Kumaris. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. E é o seguinte, olha, o dia de hoje, 2 de agosto de 2024, registra o seguinte. Em 1942, morria aos 82, aliás, deixa eu ver. Em 1921, morria o tenor italiano Enrico Caruso. Eu vou contar uma historinha dele aqui, mas vou deixar aqui para a frase musical do dia, que já tem a homenagem completa. Em 1942, nascia a escritora Isabel Allende, que está fazendo hoje 82 anos. Entre seus 23 livros está o mais importante, que eu te indico para que você leia, A Casa dos Espíritos. É um livro um tanto emblemático, fala da saga familiar, quanto a um relato acerca de um período turbulento na história do país latino-americano indefinido. Mas você sabe, né? Isabel Allende, Salvador Allende, Chile, é isso aí. E também registramos o seguinte, nessa data, em 1989, morria Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Apreciado por grandes nomes da música brasileira como Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Caetano Veloso, ele ficou conhecido por composições como Como Olhei a Terra Vendo, Asa Branca, Que Nem Giló e Baião de Dois, entre outros. Mas na verdade o que ele fez de mais importante foi traduzir várias células musicais do Nordeste, e ele foi muito popular a partir dos anos 40 e influenciou toda a música brasileira, enriqueceu a música brasileira, deu formato. Pois é, a gente tem que dizer muito obrigado a Luiz Gonzaga. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Vamos virar a página que eu quero trabalhar hoje, falar com você agora um pouquinho mais sobre a palavra-chave do dia que está na agenda de tudo. Vamos lá? E olha, eu estou esperando você entrar lá no YouTube, porque a gente mudou de canal, agora o nosso canal está com poucas pessoas inscritas, só está 3 mil e poucas, né? O outro estava lá com quase 20 mil. E a gente agora precisa lembrar todo mundo para ir lá no canal, porque aí o YouTube te lembra que eu estou ao vivo. O Facebook também lembra, fica lá um botãozinho, mas o sininho já é importante. E também baixa aí, como você viu na vinhetinha, o aplicativo da Rádio Positiva. Fica com você 24 horas tocando músicas, trocando ideias. Mas a palavra-chave hoje aqui é felicidade. Quero te fazer uma pergunta assim, né, lá. Você é feliz? Essa pergunta é difícil de responder. Como é que você responderia? Você é feliz? Você está feliz? Felicidade é uma coisa constante, é um contentamento. O que é ser feliz? Difícil explicar. Ser feliz para o Irineu é diferente de ser feliz para o Tiago, que é diferente de ser feliz para o Valnei, que é diferente de ser feliz para o Edmar, que é diferente para o Marco Aurélio, para o Fernando. Pois é, para a Marisa. Mas tem alguma coisa que a gente quer bem, a gente quer estar em harmonia, em equilíbrio, quer estar, né, no comando das coisas, transitando entre as dificuldades, a alegria, o prazer, o dever, tudo isso. E estar feliz nas relações e tudo. Voltaire diz o seguinte, ó, um momento de felicidade vale mais do que 1000 anos de celebridade. O importante é você curtir aí internamente o seu momento de felicidade do que as pessoas acharem que você é feliz porque você tem fama. Ah, porque ela tem carro, porque ela tem aquela casa, porque ela tem aquele cargo, porque ela tem aquele corpinho, porque ele tem aquele poder, porque ele tem aquele tudo, então ele é feliz. Nananina, não. O momento de felicidade é seu. O poeta Carlos Drummond de Andrade chega aqui para dizer também. Ele diz o seguinte, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. É isso aí. você ser feliz pelo que você é, pela aquisição de ser você. É por isso que eu estou perguntando no dia lá. Você é a pessoa? Você gosta de ser a pessoa que você é? Sua felicidade começa aí. Você está harmonizada com você, também é um palpite. Então, que você não tenha um motivo, eu só vou ser feliz o dia que eu me formar, só vou ser feliz o dia que nascer meu filho, só vou ser feliz o dia que meu filho se formar, o dia que meu neto nascer, só vou ser feliz o dia que eu aposentar. Oh, felicidade é para já, para todo dia. Felicidade é das pequenas coisas. Que você não tenha um motivo, que simplesmente o fato de viver já faça parte da sua felicidade. Pois é. Tim Aham diz o seguinte: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Que você então esteja legal aí com a sua trajetória, com a sua busca, com o seu caminho, com os desafios que você tem aí. Joseph Edison diz que a amizade, a amizade também deixa a gente feliz, desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando nossa alegria e dividindo a nossa dor. É isso aí, amizade, família, seus afetos, é isso aí. Você reduz o sofrimento, você compartilha, você é solidário no sofrimento e explode em alegria, faz a festa, brinda, dança, faz tudo. Jorge Bernardo diz: saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Olha só, saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Tá falado. Então é isso aí. Então, ser feliz não é uma coisa para curtir sozinho. Ser feliz é compartilhar os seus momentos, o equilíbrio e tirar prazer das pequenas coisas, especialmente do contato. Mas vamos lá, olha, já eu vou dar um oi para quem está aparecendo aqui. Vou passar aqui agora para a frase musical do dia. E ao mesmo tempo que eu passo para a frase musical do dia, eu destaco aqui Enrico Caruso, que há 103 anos se despedia do mundo. Ele parou para se despedir de Enrico do mundo. Enrico Caruso, ele é uma lenda na música, na ópera. Ele nasceu em Nápoles em 25 de fevereiro de 1873. É considerado o mais completo tenor do século XX. Sua carreira foi uma sucessão de êxitos em todo o mundo. Ele morreu jovem, aos 48 anos, em 2 de agosto de 1921, vitimado por complicações decorrentes de uma infecção pulmonar ou um câncer. O grande tenor fumava 2 maços de cigarro por dia. Ainda não se conhecia tanto os malefícios do cigarro. Mas tem uma história que eu quero contar para você que me emociona. E eu ouvi o Lúcio Dalla, o autor dessa música, contar. O Lúcio Dalla, ele foi se hospedar num hotelzinho. Quem conhece a Itália sabe, é a Europa, né? Ali no Mediterrâneo. Tem aquelas cidadezinhas em volta do mar, naquelas pequenas enseadas, aquelas coisas que foram construídas há séculos atrás. Então são apinhadas, mas tem umas cidades muito bonitinhas. Sorrento é uma dessas cidades, ela fica em volta, tem uma prainha, tem o mar, tem aquele casario todo, tem os hotéis ali, é uma maravilha. Ah, quem conhece essa região, Cinque Terre, aquele jeitão ali também. Bom, o Lúcio Dalla, esse grande compositor, era um garoto que, como eu, sabe, ele vinha sem muita conversa e sem muito explicar. Bom, é um compositor importante dos anos 60. Ele foi se hospedar num hotelzinho em Sorrento. E aí, ele estava num hotel bom, não é bem um hotelzinho, mas um hotel bacana. Um hotel, no quarto onde ele estava, também tinha um grande piano de cauda. Então, ele é um ator, ele é um autor, é um cara importante, um cara famoso, músico lá. Se hospedou naquele hotel. E aí depois a camareira, né, aquela pessoa que vem arrumar o quarto, aquelas coisas, vem arrumar a câmara. Daí ela falou que aquele quarto onde ele estava tinha sido onde o Enrico Caruso passou a sua última noite. E ela contou a história que naquele dia, naquela última noite, ele já estava doente, já estava fraco, já estava ali. Ele pediu para ir para a sacada e na noite ele foi para a sacada daquele prédinho, daquele hotel. E estava uma noite bonita. E ele, mesmo fraco que estava, começou a cantar. E não se sabe de onde surgiu uma força que ele cantou divinamente. Bom, me emociono também quando eu conto essa história. E aí o Enrico Caruso dizia a ela, o Lúcio Dalla começou a cantar. E quando ele começou a cantar, as pessoas que começaram a passar reconheceram e começaram a parar ali na orla, porque ele estava cantando, e ficaram observando ele cantar. E aí aqueles barcos de pescadores ou das viagenzinhas ali, percebendo que o Enrico Caruso estava cantando, acenderam as suas luzes, e toda aquela baía ficou com as luzes acesas. E o Enrico Caruso cantou divinamente, como ele cantou nos seus grandes momentos, né? No Scala, nos grandes lugares de ópera do século XIX, fim do século XIX, começo do século XX. E ele cantou e cantou. E naquela noite, quando ele voltou para sua cama, ele nunca mais saiu dali. O Lúcio Dalla, que ouviu essa história, ficou emocionado, um compositor, ficou tocado por essa história e também foi para o piano. Foi para o piano e começou a pensar numa música, e ele disse que de uma maneira mágica essa música surgiu, essa música que eu vou colocar agora aqui, onde ele tenta viajar na história. O Enrico Caruso esteve aqui também, o Brasil vivia a época da borracha, ele esteve aqui cantando no Teatro de Manaus, enfim, era um grande ambiente de ópera, tinha um grande investimento para isso. Mas enfim, o Lúcio Dalla foi para o piano e começou, e chegou, essa música começou a chegar para ele. E ele disse que de uma maneira mágica, em 2 horas ele fez letra e música. Em 2 horas ele fez letra e música. E ele não conhecia o Luciano Pavarotti. Ele falou assim, poxa vida, quando ele acabou de fazer a música, ele viu que a música era boa, ele viu que a música era bonita. Enfim, ele fez tocado por aquela emoção do lugar, a camareira contando, ele pensando no Caruso, ele pensando nos namorados passeando ali, parando para ouvir o Caruso, nos pescadores, nos barqueiros ali com essas luzes acesas. Ele escreveu essa música e pensou, poxa vida, eu vou cantar essa música. Seria tão bom se o Luciano Pavarotti cantasse essa música. E ele não tinha amizade, não conhecia o Pavarotti. Mas aí ele pegou a música e mostrou para a gravadora, que conectou com o Pavarotti, que falou, eu vou gravar essa música. E o Pavarotti estava restrito ao ambiente da música operística, a música clássica. Mas eu também me emocionei quando ouvi essa música pela primeira vez na rádio musical, antes dela se tornar música brasileira e antes de eu estar na Nova Brasil também. Quando eu ouvi essa música, eu tive que parar o carro para ouvir. Ela toca no primeiro momento. Bom, aconteceu que o Pavarotti falou e eu gravo. E isso aí detonou um movimento que você viu no final dos anos 90 com essa música, que teve aquela coisa dos três tenores, eles se tornaram populares, cantaram em Olimpíadas, cantaram em todo lugar. O Pavarotti, o... Puxa vida, como é que é o nome? O Plácido Domingo e o José Carreiras. Então lembra dos três tenores? Então, graças a isso, se popularizou a música e o Caruso se tornou conhecido por uma outra geração que nem sabia da sua história, porque não era do ambiente operístico. Portanto, hoje aqui, a frase musical do dia e a música do dia é a música de Lúcio Dalla, para homenagear esse cara, essa lenda da ópera, que você só vai encontrar, se você procurar Caruso, você vai encontrar gravações antigas dele, já tinha gravação. Mas eu vou colocar aqui, ó, uma gravação ao vivo, Thiago. Pode colocar aqui na janelinha, Thiago. O Luciano Pavarotti e Caruso, onde ele vai pensando um pouquinho da história que ele ouviu e colocando na letra dessa música, Caruso. E a gente se emociona e você ouve a história do Pavarotti cantando essa música lá. Vamos ouvir aqui. Vamos ver se chega aqui. Olha só que lindo que é isso. Aqui com a formação de orquestra. E eu vou traduzindo.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
Aqui onde o mar brilha e sopra forte o vento. Sobre um velho terraço, em frente ao golfo de Sorrento, a praia de Sorrento. Um homem abraça uma garota, depois de ter chorado, depois limpa a voz e recomeça o canto. E o que ele diz para ela? Te quero muito bem. Mas tanto, tanto bem, sabe? É uma corrente. É uma corrente que dissolve o sangue dentro das veias, sabe? É, uma coisa forte essa música, né? É emocionante. Feliz dia novo, seu primeiro programa, frase musical do dia, música em destaque do dia aqui. Ele continua. Ele viu as luzes no meio do mar. Pensou nas noites lá na América, nas suas viagens. Ele está imaginando o Caruso aqui. Mas eram só as lâmpadas, ele está falando dos barquinhos. E a branca faixa de uma hélice. Ele escuta a dor da música. Se levanta do piano. Mas quando viu a lua sair de uma nuvem, pareceu-lhe mais doce também a morte. Ele olhou nos olhos da garota. Aqueles olhos verdes como o mar. E depois do improviso saiu uma lágrima e ele acredita se afogar. E aí ele se lembra: te quero muito bem. Mas tanto, tanto bem, sabe? Tá falando daquele amor intenso. É uma corrente que dissolve o sangue dentro das veias. É uma emoção muito grande, né? Não tem como não se emocionar com essa música cada vez que eu ouço. E quando eu lembro essa história do Tio Dalla cantando e contando como é que ele fez essa música. E continua com a potência da lirismo, onde qualquer drama é uma mentira. Que com um pouco de truque e com a química pode tornar-se um outro. Mas dois olhos que te olham assim perto e verdadeiros te fazem esquecer as palavras, confundem os pensamentos. Assim torna tudo pequeno. Também as noites lá na América, tudo que ele viveu, shows pelo mundo. Você se vira, ele está falando dele, e vê a sua vida como a faixa de uma hélice, aí ele observando a praia e os barcos. Mas sim, é a vida que termina. Mas ele não pensou tanto nisto. Pelo contrário, se sentia já feliz. E aí ele na sacada, e recomeçou o seu canto. Quero muito bem. Te quero tanto, tanto bem. Sabe? É uma corrente que dissolve o sangue dentro das veias. Pois é, homenagem aqui a Caruso. Caruso, como eu já disse aqui, morreu nesse dia. E aí? O Lúcio Dalla nos trouxe essa música, o Pavarotti também, e nos trouxe de volta um dos grandes, uma lenda da música operística, o cantor de áreas, Enrico Caruso. E Luciano Pavarotti é uma lenda também na música, né? Esteve no Brasil. Feliz dia novo, seu primeiro programa. É isso aí, deixa uma música tocando na sua cabeça, põe um pouco de poesia na sua vida e vai dar tudo certo. Aqui a gente tem o apoio de GEINFOR, tem apoio de Puriflora, a gente tem apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, 30 anos, o emprego que você procura, tá procurando você. Deixa eu dar um oizinho para quem tá aqui antes de fazer a virada, Thiago. Daqui a pouquinho a gente volta para dar uma olhadinha no mundo lá fora e seguir adiante com o nosso papo. Marisa Fonte, um lindo fim de semana para todos nós. Tamo aí, Edmar Pereira, bom dia a todos. Mobilidade... Cotia, feliz dia novo. Tava lá ouvindo pelo Instagram. É isso aí, você ouve por onde você quiser. Estamos em todas as plataformas. Marco Aurélio Teixeira, felicidade é um estado agora. Estou feliz, daqui a pouco não sei. Então aproveita agora, né? Carlos Alberto Machado, estou feliz só por estar vivo. Isso aí, Billy Luiz, estamos aí. Coach Marisa Fonte, sará logo, Irineu. Pois é, sabe que fim aqui. Tá difícil, né? Mas vamos lá, hoje eu vou mandar uma injeção braba aqui. Bom, Thiago, faz essa virada aí que a gente já volta com o destaque das boas notícias que eu lembrei aqui. Manda bala aí.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso aí, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Dá uma olhadinha rapidinha aqui nas manchetes, pois é, nós estamos nessa onda aí, né? Governo dos Estados Unidos reconhece vitória da oposição nas eleições da Venezuela. Secretário de Estado americano cita evidência esmagadora e diz que Edmundo Gonçalves Urrutia venceu a disputa nas urnas contra Nicolás Maduro. Lamentável, triste, né? Ele está tão apegado ao osso, né? O Maduro, o pessoal está chamando aí do Bolsonaro da esquerda, né? Quer dizer, não quer entregar o osso. Tutela militar e melhora econômica dificultam pressão para que Maduro reconheça derrota. Mas é isso aí, tem que se achar um jeito, não há, os países têm, não dá para reconhecer uma eleição que não teve transparência, não tem independência. Enfim, vamos esperar que o povo venezuelano consiga resolver, que as entidades internacionais e que o Brasil também não referende esse modelo. Afinal de contas, a gente respeita aqui as urnas, a gente respeita o resultado das urnas e a democracia é o bem maior, a democracia liberal. Como o Calderano mudou o patamar do tênis de mesa brasileiro por medalha histórica? Preciso ultrapassar limites, pois é, seguimos com as Olimpíadas e muitas emoções, né? O mapa da reeleição de Lula prevê empurrar com a barriga os desafios econômicos. Motorista da Porsche é denunciado por homicídio triplamente qualificado, brutalidade fora do comum. Coisa absurda, né? O cara usar um carro de luxo como uma arma por causa de um arranhão, sei lá, alguma coisa, a situação no retrovisor, e jogar um carro desse tamanho, desse porte, em cima de um garoto com uma morte. É lamentável. Aqui, Jornal do Brasil, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Na volta do STF, Flávio Dino manda CGU fazer auditoria nas emendas PIX da gestão Lira. Decisão do ministro foi motivada por uma ação protocolada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Para a entidade, esse tipo de emenda individual permite o repasse de recursos sem a vinculação de projetos específicos, caindo direto no caixa do recebedor e impedindo a fiscalização dos controles, dos órgãos de controle. Funeral de líder do Hamas em Teherã reúne multidão. Nota do PT permanece inalterada, mesmo que o governo reeleito Maduro da Venezuela, reeleito entre aspas, né, não tenha apresentado as atas das sessões eleitorais. Pois é, a Gleisi Hoffmann também saiu. O próprio PT está dividido. Como é que você sai, você que vive um democrático, você que enfrentou uma situação no Brasil aqui, um 8 de janeiro, uma resistência ao resultado das urnas, você pega lá a urna, lá tem até o recibinho, né? É eletrônica também, tem um recibinho, como a gente quer fazer aqui também, essa comprovação. Você reconhece, ainda falta 20% da apuração, você já reconhece. Pô, dona Gleisi, que pisada na bola, né? Caio Bonfim conquista a prata histórica na marcha atlética de 20 quilômetros em Paris. Enfim, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu ir aqui para a boa notícia, que notícia que eu destaco, direto do canal Tech Amazônia IA. É o nome da ferramenta. Amazônia IA fala em português e foi criada por pesquisadores brasileiros. Empresa de inteligência artificial IA Wide Labs anunciou o Amazônia IA, um novo modelo de linguagem construído por pesquisadores do Brasil. A iniciativa se destaca pelo treinamento com uma base de dados diversa que garante um olhar brasileiro nos processamentos e pela oferta do português como idioma padrão. O lançamento também contou com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e foi desenvolvido com tecnologias da NVIDIA e Oracle. A solução se destaca por garantir um sistema de inteligência artificial, o IA ou IA, com diversidade e que atenda às necessidades do Brasil para alcançar esse objetivo. A solução é nativa em português e foi treinada com toda a cultura, riqueza natural e criatividade brasileiras. Bom, daqui a pouquinho você vai encontrar aqui no Feliz Dia Novo essa notícia que eu vou reproduzir no Canaltech lá no felizdianovo.com.br. Mais uma notícia boa aqui para você. Raíssa ouviu Djavan e levou medalha. Por que escutar música ajuda a concentrar, hein? Está na revista Galileu. Essa é a matéria que eu destaco. Olha, a Raíssa conquistou a medalha de bronze na prova de skate street, como você viu nessas Olimpíadas. Na verdade, é nessa Olimpíada, no último domingo, dia 28. Durante as provas, foi possível perceber que Sara e Raíssa, assim como os outros skatistas, usava fones de ouvido. Na entrevista pós-prova, ela revelou que estava ouvindo música. Então, olha, eu sempre passo aqui tocando música, trocando ideias. Ouvir música é uma prática comum não apenas entre skatistas, mas no esporte em geral. Nadadores e corredores, por exemplo, costumam usar fones de ouvido antes de suas competições. Jogadores de futebol e basquete são frequentemente vistos com caixas de som antes de partidas importantes. Mas por que os atletas escutam música durante as provas ou nos treinos? De acordo com neurocientistas, o ato de ouvir música ajuda na regulação das emoções e na concentração próximo a importantes provas, além de melhorar o controle muscular. Quando o cérebro está ouvindo música, ele se ilumina como uma árvore de Natal, disse Costas Karajorgis, autor do livro Aplicando Música em Exercícios e Esportes. É um estímulo ideal porque alcança partes do cérebro que não podem ser facilmente alcançadas. Pois é, olha, vou destacar esse livro então, vou destacar a matéria para você, depois você acessa lá felizdianovo.com.br, tá? Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Vamos virar uma página aí que eu quero entrar na celebridade do dia pra gente ir fechando a nossa conversa de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vou destacar aqui, hoje, como celebridade do dia, influencer do dia, aqui é realmente quem tem o que dizer, né? Celebridade do dia. O Baruch Spinoza, também chamado de Spinoza com S ou Spinoza com Z. Um filósofo racionalista holandês, um dos mais importantes da filosofia moderna, além de seu racionalismo religioso radical, Spinoza defendeu o liberalismo político, aprofundou suas pesquisas nas áreas da teologia, línguas, filosofia e política. No entanto, suas ideias, consideradas ateístas, resultaram na excomungação de Spinoza em 27 de julho de 1656 pela comunidade judaica de Amsterdã, da qual fazia parte. Faleceu em Haia com 44 anos, veja só, produziu muito, hein? Mas escreveu, cara, nossa, você não encontra, mas vale a pena. 44 anos, ele morreu em 21 de fevereiro de 1677, vítima de tuberculose. Mas olha, a ideia das tradições dogmáticas, é difícil aceitar um pensamento livre, um entendimento de Deus mais sofisticado, mais inteligente. Um Deus que não seja a semelhança do homem, com os vícios do homem, que não seja um Deus punidor. É isso que ele trata, né? Então isso aí enfraquecia os modelos, né? De pensar um Deus assim de carne e osso, como a gente fantasiou nas nossas obras. Enfim, Deus é tudo, né? Deus é, né? Deus não tem uma forma. Mas enfim, isso é para pensar aí. Mas olha, o que eu quero trazer para você do Spinoza é o centro de como ele pensa. E eu até gravei esse texto, né? Depois a gente pode colocar aí. Quando perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus, ele respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações do homem. Eu vou aqui fazer esse texto do Spinoza, que é um clássico. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute a vida. Quero que goze, cante, divirta-se e aproveite tudo o que fiz para você. É Deus falando. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias onde vivo e expresso amor por você. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, que é um pecador ou que sua sexualidade seja algo ruim. O sexo é um presente que lhe dei e com o qual você pode expressar amor, êxtase e alegria. Assim, não me culpe por tudo que o fizeram crer. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de seus amigos, nos olhos de seu filhinho, não me encontrará em livro nenhum. Confie em mim e deixe de me dirigir pedidos. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter medo de mim. Eu não o julgo, nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Pare de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu o fiz, eu é que o enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre arbítrio. Como posso culpá-lo se responde a algo que eu pus em você? Como posso castigá-lo por ser como é, se eu o fiz? Crê que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos, que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei que são artimanhas para manipulá-lo, para controlá-lo, que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça ao outro o que não queira para você. Preste atenção na sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Esta vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Esta vida é só o que há aqui e agora, e só de que você precisa. Eu fiz absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não lhe poderia dizer se há algo depois desta vida, mas posso lhe dar um conselho. Viva como se não houvesse outra vida, como se esta fosse sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não houver nada, você terá usufruído da oportunidade que lhe dei. E se houver outra vida, tenha certeza de que não vou perguntar se você foi comportado ou não. Vou perguntar se você gostou, se se divertiu, do que mais gostou, o que aprendeu. Pare de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que você acredite em mim. Quero que me sinta em você. Quero que me sinta em você quando beija sua amada, seu amado, quando agasalha sua filhinha, quando acaricia seu cachorro, quando toma banho de mar. Pare de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra você acredita que eu seja? Aborrece-me que me louvem. Cansa-me que me agradeçam. Você se sente grata? Você se sente grato? Demonstre-o cuidando de você, da sua saúde, das suas relações, do mundo. Sente-se olhada, sente-se olhado, surpreendido. Expresse sua alegria. Esse é um jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que o ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo, que está viva e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, não me achará. Procure-me dentro de você. É aí que estou batendo, dentro de você. Tum, 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 tum. Isso aí, Spinoza, o nosso influencer do dia. O filósofo que faleceu também num dia como hoje. E aí falando Deus de Spinoza também, uma imaginação de como seria um Deus generoso, amoroso, um Deus que fez tudo e um Deus que não inventou dogmas, porque como você deve lembrar, deve saber pela história, quem inventou o cristianismo foi um imperador, Constantino. Ano 300 depois de Cristo, Jesus não inventou o dogma. Jesus não disse como você devia fazer, só disse para você amar e que o amor fosse o regente. Quem criou a lei, os dogmas de poder, foi quem misturou religião e política. Aí, o Império Romano. Por isso, Por isso que a gente tem a Igreja Católica, Apostólica Romana e a outra que veio depois da Reforma também, seguiu em grande parte os dogmas, porque é uma maneira. Mas enfim, Deus está aí com você, batendo aí dentro de você, pelo menos é isso o que intui o filósofo Spinoza, que foi também, que era também judeu, mas que enfim, ficou mal com as tradições, porque as tradições religiosas, elas querem o controle. E Deus não inventou nenhuma religião. Tá? Então, exerça aí na sua vida o milagre que você é. Você é um milagre, isso não tem dúvida. Certamente, quando você olha para o universo, você vê Deus. Quando você olha para dentro de você, você vê Deus. Se você não vir Deus assim, então não vai ser lendo nada que você vai encontrar, né? Se você não vir o milagre em você, não sentir o milagre em você, aí errou, né, companheiro? Né, companheiro? Então é isso aí. Feliz dia novo, feliz dia todo. Esse é o seu primeiro programa. Vira a página para mim aí, para a gente partir para os nossos finalmente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É a pergunta que eu estou fazendo para você hoje aqui é: você gosta de ser a pessoa que você é? Está de bem com você? Você gosta de ser a pessoa que você é? Vai escrevendo aqui, vai dizendo o que você quer aqui, porque eu prometi e vou fazer aqui para encerrar, mesmo passando do horário aqui, um destaque audiobook do livro A Alma no Negócio. A Alma no Negócio para uma Gestão Positiva, de Ken O'Donnell, que foi a pessoa que trouxe a Brahma Kumaris para o Brasil, mas ele é um grande consultor de empresa. É o primeiro cara, o cara que inaugura a espiritualidade na empresa, que hoje tem. Espiritualidade não é religião, né? Então tá aqui Ken O'Donnell dizendo aqui, ó, recursos do ser, um trecho aqui que eu leio do livro A Alma no Negócio. Porque não é a alma do negócio, é você que coloca a alma naquilo que você faz. Pensamos mil vezes mais que falamos, e falamos 100 vezes mais que fazemos. Ainda se pergunta se é necessário equilibrar o ser? Pois é, com tanta coisa passando na sua cabeça, é o que pergunta aqui o Ken O'Donnell. Ainda é necessário equilibrar o ser? Claro. Ser positivo não significa andar com a cabeça nas nuvens, achando que tudo é maravilhoso, ignorando os defeitos e as possíveis armadilhas ao seu redor. É criar tal estado mental, emocional, que você não se abale com as negatividades enquanto trata de conviver com elas. Os recursos para fazer isso estão dentro de nós. Cada vez mais, a área de gestão de pessoas nas empresas está redescobrindo que um dos seus maiores recursos é o ser humano, que se encontra com o potencial não aproveitado e preso pelas tensões ao redor. Ken O'Donnell antecipou esse tema, né? Hoje os grandes consultores do mundo estão trabalhando este assunto. Esse livro do Ken O'Donnell já tem mais de 20 anos. Cursos de comunicação efetiva, estresse e relaxamento fazem parte do cardápio de treinamento nas empresas mais progressivas. Pelo menos existe o reconhecimento de que os diretores, gerentes e chefes têm que se sentir bem fazendo o que fazem, de que eles, sabendo mais sobre si mesmos, têm muito a oferecer à empresa para ajudá-la a contornar as crises. O momento é de poucos recursos financeiros e, por isso, mais criatividade e cooperação deveriam ser liberadas de dentro dos indivíduos. Ele está falando de dentro de você. Por isso que a gente fala muito, quando a gente faz palestras em empresas, sempre de engajamento, dessa aproximação, dessa sintonia, dessa harmonia que tem que existir a partir do propósito de cada um, de esse reconhecimento. Uso máximo dos recursos pessoais, destaque aqui ainda. Diminuir gasto tornou-se uma das frases mais ouvidas no setor empresarial. É, sempre foi, né? O desperdício de recursos físicos, matéria-prima, dinheiro, salários de funcionários comprovadamente desnecessários, até itens básicos de escritório como papel, xerox, etc., tornou-se o alvo de cortes de cima para baixo. Mas junto com cortes de despesas, é preciso haver um de desgaste das pessoas. No dia a dia de uma empresa, não é só a energia física que se gasta, há energia humana também. Quantos pensamentos extras e inúteis são necessários para resolver o mesmo problema? Simples ou não, hein? Pensamentos não podem deixar de ser uma das formas de energia a serem consideradas na hora dos cortes. É provável que os problemas com outros gastos excessivos sejam uma consequência direta da falta de eficiência no uso da mente. e palavras. Quanta falação e reuniões intermináveis para resolver as situações. Por causa da sobrecarga mental e verbal, o indivíduo faz suas ações com uma eficiência mínima em relação ao seu verdadeiro potencial. A boa notícia, diz aqui o Kenodônio, é que o corte do desgaste emocional e mental não custa nada. Apenas um pouco de esforço e tempo por parte das pessoas para entenderem a si mesmas. Ele combina aqui, ele sugere aqui, que conhecimento, tempo e esforço têm que estar apontados para a mudança. Conhecimento, saber o que você faz, autoconhecimento, tudo na área do conhecimento. Tempo, quanto é que tempo você emprega para fazer as coisas que você tem que fazer. E o esforço, é claro, determinação, o que é que você coloca na ação. E tudo a favor das mudanças desejadas, importantes. É isso aí. Conhecimento, tempo e esforço apontado para a mudança, mas sempre valorizando o ser. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Dei aí uma passeada no livro A Alma do Negócio, de Kenodônio. Fechando aqui o nosso papo de hoje do Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, mandando um bom dia aí para todo mundo que chegou. Zé Francisco, Edilson Marques, CD. Sexta-feira boa para todo mundo. Olha, segunda-feira aqui é dia de Daniel Carvalho Luz estar comigo ao vivo com Insight, tá? Segunda-feira, às 6 da manhã, tô aqui te esperando, tá? Thiago Toledo, Roberta Toledo, Davi Aguiar, Robertinho Vilela, Rede Blitz, Rede Positiva, Exílio Toledo, Ulisses Galuti, tamo aí. Isso aí, Puri Flora, acessa lá felizdianovo.com.br, tá bom? Acessa lá felizdianovo.com.br, já já vamos atualizar todos os assuntos daqui com mais detalhes, mais os toques para você ali. Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, trilhaempregos.com.br. É isso aí. Você gosta da pessoa que você é? Essa é a pergunta que está no ar. Isso aí. A palavra-chave hoje é felicidade. Seja feliz, tá? Esse programa aqui é Feliz de Amor, é isso. Seja feliz. Fim de semana, você vai fazer o quê? Vai dormir por causa do frio? Vai maratonar aquela série? Olha, só se estiver chovendo muito e você não quiser dançar na chuva. Do contrário, equilibra aí o seu tempo. Acorda cedo. Se você acorda cedo, o seu fim de semana fica maior. Vai ter mais eventos, mais coisas para você fazer e você vai aproveitar melhor. Vai fazer, vai passear, vai fazer alguma coisa. Acorda a mesma hora que você tem que acordar todos os dias. Só para acordar cedo e falar assim, haha, hoje a minha rotina é outra. Eu vou na praça, vou a pé na padaria, vou andar de bicicleta, vou passear com o cachorro, vou visitar sogra, vou visitar tia, vou visitar um amigo, vou lá no rio, vou pescar, vou fazer qualquer coisa fora da minha rotina da semana, para expandir a minha cabeça, para pensar naquilo que eu fiz de um jeito criativo e preparar o gás para a segunda e viver os seus afetos, a amizade, o amor, tudo que é bom, tá certo? Estou assim, torcendo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.